Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda anteontem, o ministro Jacques Wagner, da Defesa, depois de proferir palestra no âmbito de um curso de formação para uma das forças que integram as Forças Armadas, proferiu algumas declarações ao lado da palestra inquietantes. Ontem foi um dia em que o Senado viveu um momento de grande tensão política com o episódio protagonizado pelo presidente dessa casa, que devolveu à presidência da República, isso vale dizer, trancando a tramitação de uma medida provisória editada por ela. E por isso não tive ocasião de tratar desse assunto. Mas eu penso, senhor presidente, senhores senadores, que essas declarações não podem passar em brancas nuvens. Essas declarações, já me refiro a elas, algumas delas, citando-as, ipsis literis, me reforçam na ideia de que o atual governo lembra um quebra-cabeças em que muitas peças não se encaixam no espaço que lhes é destinado. Veja, o advogado-geral da União, ministro Adams, se comporta muito mais como ministro do governo ou ministro do PT do que como advogado-geral da União. E há casos eloquentíssimos que comprovam o que acabo de dizer. Lembram-se os senhores que, quando o Tribunal de Contas da União cogitava em decretar a indisponibilidade de bens de dirigentes da Petrobras, quem foi ao TCU para pleitear a exclusão da presidente da empresa, Graça Foster, do âmbito dessa medida? O advogado-geral da União. Evidentemente, os seus colegas, advogados públicos, todos protestaram, indignados contra esse desvio de função. Mas isso se repete. Ainda há pouco tempo, o advogado-geral da União, Adams, negociou com o Tribunal de Contas da União um ato normativo que cria uma zona de sombra entre aquilo que é da competência do tribunal, que é, na verdade, zelar pela lisura dos negócios públicos, especialmente no que diz respeito ao orçamento, à economicidade, à legalidade, e o âmbito judiciário, o alcance das delações premiadas e o seu impacto sobre a sentença criminal. Por falar na atuação do ministro Adams em assuntos referentes à Operação Lava Jato, eu lembro à casa que até hoje o ministro advogado-geral da União não propôs, como era do seu dever, ações cíveis de ressarcimento da União dos prejuízos que lhe foram causados por aqueles que cometeram os atos criminosos, ainda em apuração, pela Operação Lava Jato. Ainda em apuração, mas todos nós sabemos que o aspecto civil e o aspecto criminal de um determinado procedimento são separados. Eles não se comunicam. Era dever do advogado-geral da União ter ingressado já há muito tempo com as ações cíveis de reparação. Aliás, o Instituto dos Advogados cogita atualmente em entrar ele mesmo, como promover ele mesmo essas ações diante da inação do ministro. Outra peça fora do lugar me parece ser o ministro da Justiça, que ao encontrar-se, diz ele casualmente, com advogados das empreiteiras, ou melhor dizendo, dos dirigentes de empresas encarceradas atualmente em Curitiba, às vésperas de uma anunciada delação premiada, gera também um enorme selo, uma enorme suspeição sobre o teor exato das conversas mantidas pelo ministro em seu gabinete. Agora o ministro Wagner, ministro da Defesa. A criação do Ministério da Defesa foi uma inovação importante, consectária do final do ciclo de intervenções militares na política do Brasil, iniciativa do governo Fernando Henrique. A criação de um ministro da Defesa que seja o responsável direto perante o presidente da República para assessorá-lo em assuntos militares, inclusive quanto ao emprego das forças militares na defesa da lei, da ordem e dos poderes constitucionais. A chefia imediata das Forças Armadas, a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa e sua permanente atualização, atribuições administrativas da maior importância, como, por exemplo, velar pelo orçamento das Forças Armadas, para que os contingenciamentos, as dotações insuficientes, não interrompam os seus projetos, os seus planos estratégicos e mesmo a sua capacidade operacional. O ministro da Defesa, que atua numa área sensibilíssima, não porque eu receie, qualquer um de nós receie, que possa haver uma ressurgência de um espírito de insubordinação entre os militares, nada disso. Mas a Defesa Nacional deve ser, o mais possível, um objeto de um grande entendimento, de um grande consenso, assim como a política externa. Assim tem sido nos países que prezam pela solidez das suas instituições e pelo prestígio das suas forças armadas. Não é à toa que, entre as atribuições do ministro da Defesa, está essa muito importante, que é a de esclarecer e mobilizar a sociedade brasileira em torno de uma estratégia de defesa que assegure os interesses e soberania nacional. Mobilizar a sociedade brasileira, portanto, acima de partidos, acima das divisões momentâneas. Isso não tira do ministro o seu caráter de ocupante de um cargo político, mas qualifica essa política, dá ela uma dimensão maior, um horizonte mais amplo. No entanto, o ministro da Defesa, Jacques Wagner, seja na sua presença nas redes sociais, no seu Twitter, por exemplo, seja em declarações públicas, seja na atribuição que ele assume agora de integrante do grupo de articulação política do governo, o ministro da Defesa acaba por diminuir, digamos assim, provocar a erosão do prestígio, do alcance do cargo que ocupa e do alcance da sua mensagem. O núcleo estratégico político do governo é composto de 4 pessoas. Ministro Mercadante, ministro Berzoini, o ministro Pepe Vargas e o ministro Miguel Rosseto. Me lembra o Quarteto Fantástico. É um quarteto fantástico, realmente, que se arvora em poderes que não tem. Arvorou-se recentemente em tentar fazer o PMDB de bobo, o que, evidentemente, não é tarefa para qualquer um. O resultado foi o que se viu. É o que está se vendo. O ministro Wagner agora vem se somar a esse quarteto fantástico para dar um reforço da sua presença na articulação política do governo. E não tardou a pôr suas mangas de fora. Ainda anteontem, segunda-feira, o ministro Wagner, depois da palestra que me referi, da aula magna na Escola de Guerra Naval, enveredou por comentário sobre a Operação Lava Jato. Como que arvorando-se a condição de conselheiro das instituições. Vejam o que diz o ministro. Qualquer fato novo com esse tipo de característica de denúncia de inquérito tira a tranquilidade momentânea de qualquer instituição. Como assim? Quem não deve não teme, ministro. É o inquérito que tira a tranquilidade das instituições? Ou o inquérito, as delações premiadas, as investigações tiram a tranquilidade daqueles que participaram desta trama criminosa investigada agora pela Operação Lava Jato? Quem é que está intranquilo? Aqueles que temem que as delações possam fazer com que esse lamaçal se aproxime cada vez mais dos altos dirigentes do país? Ele preconiza não a omissão, mas separar o inquérito do funcionamento normal do país. Ora, o inquérito faz parte do funcionamento normal do país. É o inquérito que está sendo conduzido com prudência, conforme as leis, o processo civil, o processo penal. Então, o inquérito tem que ser separado do funcionamento normal do país? O que é o funcionamento normal do país? É um país onde não haja inquérito sobre desvios, sobre corrupção, sobre roubalheira? É isto que diz o ministro da Defesa? Aí diz mais além. Ele, ao dizer que é preciso separar o inquérito do funcionamento normal do país, ele diz o seguinte: porque se as investigações começarem a perturbar esse funcionamento normal do país, daqui a pouco, diz ele, muita gente vai dizer: acaba logo com essa investigação, porque o Brasil precisa voltar à normalidade. Que normalidade deseja o ministro? A normalidade da impunidade? É claro, senhores senadores, que essas declarações colidem frontalmente com o perfil da atuação que deve ter um ministro da Defesa responsável. Responsável. O que tira a tranquilidade do país é a inflação alta, o que tira a tranquilidade do país é a economia estagnada, o que tira a tranquilidade do país é o medo do desemprego que começa a ganhar cada vez mais a consciência das pessoas, o que tira a tranquilidade do país é o aumento brutal da dívida pública brasileira e o seu custo astronômico. É isso que tira a tranquilidade do país. O que tira a tranquilidade do país é o desencontro entre o presidente, a presidente da República e a sua base de sustentação política. É isto, senhores senadores. Portanto, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna hoje para fazer esse comentário que não faço com alegria, porque tenho estima pessoal pelo ministro Jacques Wagner. Foi meu colega na Câmara, mas eu creio que ele está sendo tomado por esse espírito de facção, pelo facciosismo que lhe é inspirado pela chefe do governo, pela presidente Dilma, que na sua primeiro pronunciamento público depois das eleições já vem trazendo o confronto, continuando o confronto com a oposição. Ela não sossega. Ela precisa do confronto. Quando nós precisamos de um presidente que congregue, um presidente que mobilize a todas as forças dessa nação para superarmos a crise. O que tira a tranquilidade da nação é o belicismo do grande patrono e chefe político do PT, o ex-presidente Lula, que ameaça o funcionamento normal, sim, das instituições, com a presença do que ele chama o exército do MST, um exército de mercenários pagos com dinheiro público extorquido dos assentados da reforma agrária. Portanto, senhor presidente, essa palavra de advertência ao governo, ao ministro Wagner, e de alerta para todos nós no Senado Federal. Muito obrigado.